nossa história está repleta de curiosidades e mitos que despertam em nós deslumbramento e encantamento. As histórias da nossa história. Um programa de Ricardo Silveira, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.
Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à primeira edição do novo programa da Rádio Lisboa, Histórias da Nossa História. Nas terceiras quartas-feiras de cada mês, estarei aqui durante uma hora com histórias e curiosidades da nossa história. O meu nome é Ricardo Silveira e espero que esteja desse lado a acompanhar-me nesta aventura. Quero também agradecer à Rádio Lisboa pela confiança na condução deste programa. E antes de começar o tema do nosso programa, deixo-vos com o nosso primeiro momento musical. Sim, porque este programa vai ter momentos de falar, de contar aqui algumas histórias que, entretanto, vou pesquisando, e também convido os ouvintes a enviarem até sugestões de algumas histórias que se contam da nossa história, da história de Portugal, que é tão rica. Convém não nos esquecermos, temos quase 1000 anos de história, portanto, isto merece mesmo que nós tenhamos esta curiosidade pela nossa história. E aqui, portanto, durante este contar do programa, não é? Destas curiosidades da história, vou aqui intercalando com alguns momentos musicais. E por isso, vou-vos deixar já com o primeiro momento musical. É uma música que a mim me diz muito. Foi a música que abriu o baile do meu casamento com a minha querida esposa, a Carla Figueiredo. Por isso, vou-vos deixar com o Pica do Sete, do António Zambujo.
De manhã cedinho eu salto do ninho e vou para a paragem, de bandolete à espera do sete, mas não pela viagem. Eu bem que não queria, mas um certo dia a vi-o passar, e o meu peito cético por um pica de elétrico voltou a sonhar. A cada repique que soa do clique daquele alicate, no modo frenético, peito cético toca rebate. Se o trem descarrila, o povo refila e eu fico no sino. Pois um mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Que triste fadar, é que itinerário tão infeliz. Cruzar meu horário com o de um funcionário de um trem da Carris. Se eu lhe perguntasse se tem livre passe para o peito de alguém, vá-se lá saber, talvez eu lhe oblitere o peito também. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá.
Thank you.
acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pique do sete me dá. Mais nada me dá a pica que o pique do sete me dá.
Muito bem, e depois deste primeiro momento musical, desta música do Pica do Sete, desse grande compositor português chamado António Zambujo, vamos então passar ao tema do nosso programa de hoje. E como eu vos disse, vou aqui falar sobre a história de Portugal, sobre algumas curiosidades da nossa história, coisas que entretanto vou portanto aqui vendo e pesquisando e procurando, e nada melhor que neste primeiro programa começar pela primeira figura do nosso país enquanto Estado independente, ou seja, o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, ou Dom Afonso I, uma vez que ele foi o primeiro dos Afonsos enquanto rei de Portugal. Há muitas curiosidades sobre Dom Afonso Henriques, não vou falar delas todas, mas pode-se dizer que a data efetiva de nascimento de Dom Afonso Henriques ainda é uma incógnita. Há locais onde dão várias datas, como vários anos como possíveis, portanto, sobre o seu nascimento, mas diz-se que provavelmente terá nascido, portanto, em Guimarães, não é? Precisamente na cidade de berço da nacionalidade. Não é por acaso que Guimarães é a cidade de berço, é precisamente porque foi lá que nasceu Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, e que terá sido por volta do dia 5 de agosto do ano de 1109. Lá está. Não há uma ideia precisa sobre o ano de nascimento, mas será esta data que será eventualmente aqui de consenso dos nossos historiadores. Ele, portanto, terá nascido por esta data, e após a morte do... Portanto, ele era filho do Conde Henrique, de Portucalem, e de Dona Teresa de Leão. Após a morte do seu pai, em 1112, portanto, a sua mãe começou a tomar aqui uma posição de querer governar o condado portucalense como rainha, não é? Quando Afonso foi crescendo, foi tomando uma posição política oposta à da sua mãe. Portanto, a sua mãe aliou-se ao nobre galego, Fernão Pérez de Trava, pretendendo assegurar o domínio do condado. Armou-se cavaleiro, isto o Dom Afonso Henriques, e após vencer a sua mãe na Batalha de São Mamede, em 1128, assumiu o governo. Ou seja, esta é a famosa batalha, a Batalha de São Mamede, que se diz que o Dom Afonso Henriques terá batido na mãe, não é? Há muitas brincadeiras que dizem que se ele não tivesse batido na mãe, hoje em dia o nosso território era, portanto, pertencia ainda ao Reino de Espanha. E depois da Batalha de São Mamede, então, assumiu o governo. E concentrou, então, os esforços em obter o reconhecimento como reino. Portanto, em 1139, depois da vitória na Batalha de Ourique contra um contingente mouro, Dom Afonso Henriques proclamou-se, a partir de 1140, rei dos portugueses, com o apoio dos seus seguidores, sendo reconhecida a sua independência do Reino de Leão, com o Tratado de Zamora, isto em 1143, portanto, precisamente a 5 de outubro de 1143. É curioso porque depois nos séculos mais tarde, é precisamente a 5 de outubro que se dá a implantação da República. Mas esse dia, portanto, e hoje em dia voltou a ser feriado, como sabem, houve ali um interregno de alguns anos em que não se celebrou como feriado a implantação da República, mas para além de celebrar a implantação da República, devia-se também celebrar, portanto, como a fundação de Portugal. Até se costuma dizer, 5 de outubro de 1143, quem não souber esta data não é um bom português. Portanto, ele então consegue, portanto, com a assinatura do Tratado de Zamora, o reconhecimento por parte do Reino de Leão como um reino independente. Na altura era o Condado Portucalense, e a independência portuguesa foi outorgada em 1179 pelo Papa Alexandre III, através da bula Manifestis Probatum, e foi-lhe atribuído pelo Papa o título de rei. Como vocês sabem, pronto, possivelmente até podem não saber, e não vem de nenhum mal ao mundo, mas antigamente a Igreja tinha um grande poder a nível mundial, e era mesmo, tinha quase os poderes que hoje em dia tem, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, até mesmo para reconhecer um país enquanto Estado soberano. Esse país só era efetivamente considerado um país soberano com o reconhecimento, portanto, através da Igreja Católica, através do Papa. Portanto, e daí foi só em 1179 é que o Papa Alexandre III, então, reconhece, portanto, Portugal como, ou, nesta altura já, portanto, um território maior do que o Condado Portucalense, portanto, como um Estado independente, como um Estado soberano. E com o apoio dos cruzados do norte da Europa, ele conquista Lisboa em 1147 e, com a pacificação interna, prosseguiu as conquistas aos mouros, empurrando as fronteiras para sul, desde Leiria ao Alentejo, mais que duplicando o território que herdara. Isto foi, lá está, não foi por acaso que ele teve o cognome do conquistador, precisamente porque ele conquistou uma grande parte do território que hoje em dia nós conhecemos e reconhecemos como o território do nosso país, Portugal. Pronto, e agora vamos aqui fazer uma pequena pausa. Vamos passar para mais um momento musical, antes de continuarmos, portanto, a falar aqui desta grande figura da nossa história. Este momento musical será também com uma música que eu gosto muito, que é e acredito que vocês também vão gostar, O Amor Perfeito do Weber Marques.
Pessoal.
Eu ouço as marchas de São João e o coro negro que me traz tanta emoção. Nas ruas a amargura calou a voz. Só resta entanto quanto espanto que me faz erguer a voz dos meus avós, daquilo que era e que sempre será. Mais do que o fogo que arde sem se ver, mais que a palavra que o mundo faz esquecer, mais que o ciúme que a terra conheceu. Amor perfeito, quem será que o entendeu? Olhai o triunfante trovador cantar o seu romance e o seu esplendor, que é sol de pouca dura, dá luz em cor. Pois falta entanto quanto espanto que me faz erguer a voz dos meus avós, daquilo que era, daquilo que era e que mais que a palavra, mais que o ciúme. Amor perfeito, quem será que o é? Amor perfeito, quem será que entendeu?
Ora bem, e espero então que tenham gostado deste grande som do Weber Marques, ele que é o vocalista dos HMB, portanto uma banda também com bastante talento do nosso panorama musical, e vale sempre a pena ouvir esta grande voz do Weber Marques. Bom, vamos então continuar, continuar na descoberta desta grande figura incontornável da nossa história, e agora vamos falar sobre o casamento. Dom Afonso Henriques, portanto, isto alguns historiadores sugerem que ele estaria com um plano delineado, portanto, com um plano delineado pelo Papa Eugénio III, portanto, antigo monge cisterciense, isto é um nome um pouco complicado de dizer, e pelo seu mentor e abade, Bernardo de Claraval, de lançar a segunda cruzada como reação à tomada de Edessa, na Síria, em 1144. Repare-se que Mafalda de Savoia era aparentada com grandes agentes desta cruzada. Para além de filha, portanto, Mafalda de Savoia era a esposa, portanto, foi com quem Dom Afonso Henriques casou. Portanto, foi a esposa de Dom Afonso Henriques e foi também rainha consorte de Portugal. Portanto, e ela, para além de ser filha do conde Amadeu III de Savoia, um dos barões mais empenhados nessa cruzada, era também sobrinha de Luís VII de França. E mesmo que assim não fosse, a proximidade de Savoia à Borgonha, ducado de origem do pai de Dom Afonso Henriques, poderia ter exercido uma influência adicional na opção do rei. Foi assim que nasceu a aliança a Savoia, que durou entre 1146 e 1157. Portanto, e uma das grandes qualidades deste nosso rei, não é? Era a propensão que tinha para andar à traulitada, e por isso, como eu vos dizia há pouco, foi chamado de o Conquistador. Ele, no fundo, andou, como se costuma dizer na nossa gíria, andou à traulitada com toda a gente, para também conquistar este território. Portanto, e nesse sentido, vamos falar aqui agora de algumas das batalhas mais importantes que foram travadas por Dom Afonso Henriques. Começamos pela Batalha de Santarém, em 1147. Aliás, estas batalhas, as mais importantes, foram precisamente travadas durante o ano de 1147. Portanto, isto tem uma sequência lógica para acontecer, e não foi por acaso que foram tão importantes também para aquilo que depois viria a ser a nossa identidade, a conquista do espaço do nosso, portanto, do nosso Portugal, que é mesmo assim. Portanto, ele, em 1147, portanto, dá-se a Batalha de Santarém, e segundo uma memória do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, Afonso Henriques passeava nos campos do Arnado, perto de Coimbra, com os seus vassalos que lhe eram mais próximos. A fonte conta que o rei terá revelado a estes o segredo das suas intenções de conquista da vila de Santarém. Esta proposta foi encorajada por eles, que o terão provavelmente acompanhado de perto na conquista da cidade. Bom, Afonso terá partido de Coimbra com cerca de 250 dos seus melhores homens e na noite de 14 de março, portanto desse ano de 1147, com o auxílio de escadas, 45 cavaleiros escalaram as paredes, mataram os sentinelas mouros e forçaram o seu caminho para o portão, permitindo que o principal exército português entrasse na cidade. Bom, isto aqui, agora quando se ouve falar de toda esta violência de invadir uma cidade e matar os sentinelas, isto hoje em dia já é tudo falado com toda, portanto, com requintes de violência que... Mas na altura as coisas eram mesmo assim que funcionavam, portanto não vale a pena estarmos a adorar a nossa história, não, as coisas funcionavam assim. E uma vez eu tive alguém que me disse uma frase muito sábia, que nós não devemos julgar a história com os nossos conhecimentos de hoje em dia. Porque senão muita coisa tinha de ser julgada e até na nossa história mais recente, não só na nossa história mais medieval, mais passada, mas até na nossa história mais recente. E a história deve ser vista precisamente aos olhos daquilo que era a realidade da altura. Portanto, então... Eles forçaram a entrada, os mouros foram acordados pelos gritos dos sentinelas que tentaram reagir a esta invasão. Portanto, eles ainda ofereceram uma forte resistência, mas acabaram por ser derrotados e a cidade foi tomada, pondo assim fim às constantes invasões mouras de Coimbra e Leiria, que resultavam da sua proximidade a esta recém-conquistada cidade. Por isso esta cidade, a conquista de Santarém, acabou por ser... portanto, por ser um momento bastante importante para a nossa história e para a parte do reinado de Dom Afonso Henriques, acabou por ser bastante importante. Depois, lá está, também em 1147, acaba por se travar a Batalha de Sacavém, ou seja, já quase à entrada, não é, de Lisboa, em que, portanto, esta batalha de Sacavém, portanto, acontece após a conquista, então, de Santarém por Afonso Henriques, que se estava a preparar para tomar Lisboa e assim consolidar definitivamente a linha do Tejo. Este era o grande objetivo de Dom Afonso Henriques, era precisamente conquistar a linha do Tejo, para depois então chegar a Lisboa, que era um ponto estratégico já na altura para as aspirações de Dom Afonso Henriques. E então, ele espalhava-se pela Extremadura, portanto, aliás, isto espalhava-se pela Extremadura, a notícia de que os cristãos já cercavam Lisboa, tornando-se imperativo ajudar a defender a todo custo o derradeiro reduto muçulmano a norte do Tejo, não é? Porque Lisboa ainda estava sob domínio muçulmano e era importante para os muçulmanos que cá estavam conseguirem garantir a presença na cidade de Lisboa, a cidade que hoje é a capital de Portugal, mas nem sempre foi. Nem sempre Lisboa foi a capital de Portugal. Também poderei mais lá para a frente, ou então, se ainda tivermos tempo durante o nosso programa, também vos contar aqui um bocadinho do que é que foi essa parte da história da capital de Portugal. Então, assim, como vos dizia, portanto, tornou-se evidente que era preciso defender a todo o custo este derradeiro reduto muçulmano, não é? Aqui a norte do Tejo, porque depois já só se encontravam já para o Alentejo e para o Algarve. E então, nas proximidades de Sacavém, a norte do Rio Tejo, cerca de 5 mil muçulmanos oriundos, não só da Extremadura, Alenquer, Lisboa, Sacavém, como também de Óbidos, Torres Vedras, Tomar e Torres Novas, sob o comando do Ali, o Al-Qaeda muçulmano, de Sacavém, Bezai Zaid, todos prontos a dar luta e a desbaratar as forças de Afonso Henriques. Então, o nosso rei dispunha apenas de uma força de 1.500 guerreiros e foi nessas condições que se iniciou a batalha na margem do rio de Sacavém, os atuais montes de Sintra e do Convento, junto à velha ponte romana, fortemente defendida pelos mouros. Não obstante a significativa diferença numérica entre ambos os contendores, acabaram por vencer os cristãos, muito embora a maior parte destes últimos tenham perecido. Conseguiram ainda assim matar 3 mil muçulmanos a fio de espada, tendo os restantes mouros afogados-se no rio ou terão sido feitos prisioneiros. Ou seja, acabou por ser uma batalha bastante, bastante dura, com muitos, muitos mortos de ambos os lados, mas que os cristãos acabaram por levar de vencida, não é? E daí terem conseguido conquistar, então, Sacavém antes da entrada em Lisboa. Bom, e antes de vos falarmos, de vos falar do Cerco de Lisboa e da entrada em Lisboa, vou-vos deixar com mais um momento musical. Vou-vos deixar também com outra música que eu gosto muito, dos The Gift. Fiquem com A Primavera.
Sábado à noite, não sou tão só, somente só, a sós contigo assim. E sei dos teus erros, os meus e os teus e os meus, amores que não conheci. Parasse a vida um passo atrás, quis-me capaz dos erros renascer em ti. E se inventado o teu sorriso for, fui inventor, criei um paraíso assim. Algo me diz que há mais amor aqui, lá fora só menti, eu já fui de cultura aí. Somente só, só minto só. Hei de te amar, ou então hei de chorar por ti. Mesmo assim, quero ver-te sorrir. E se perder, vou tentar esquecer-me de vez. Conto até três, se quiseres ser feliz. Se há tulipas no teu jardim, serei o chão e a água que da chuva cai para te fazer crescer em flor, tão viva a cor. Meu amor, eu sou tudo aqui. Sábado à noite, não sou tão só, somente só, a sós contigo assim. Não sou tão só, somente só. Hei de te amar, ou então hei de chorar por ti. Mesmo assim, quero ver-te sorrir. E se perder, vou tentar esquecer-me de vez. Conto até três, se quiser ser feliz, hei de te amar. Ou então hei de chorar por ti, mesmo assim quero ver-te sorrir. E se perder, vou tentar esquecer-me de vez. Conto até três, se quiser ser feliz. Ou então hei de chorar por ti, mesmo assim quero ver-te sorrir. E se perder, vou tentar esquecer-me de vez. Conto até três, se quiser ser feliz.
Portanto, e já falámos da Batalha de Santarém e Sacavém, e vamos agora para o cerco a Lisboa. Ok? Também em 1147, como eu vos disse, foi um ano em que portanto, aconteceram estas grandes batalhas, portanto, aqui pela zona do Ribatejo e da Extremadura. Portanto, após a queda de Edessa, em 1144, o Papa Eugênio III convocou uma nova cruzada para 1145 e 1146, conhecida como a Segunda Cruzada. O Papa ainda autorizou a cruzada na Península Ibérica, autorizando Marselha, Pisa, Génova e outras grandes cidades mediterrânicas a participar na Guerra da Reconquista. A 19 de maio, zarparam os primeiros contingentes de cruzados de Dartmouth, em Inglaterra, constituídos por flamengos, normandos, ingleses, escoceses e alguns cruzados germanos, prefazendo cerca de 164 navios, valor provavelmente aumentado progressivamente até à chegada a Portugal. A frota, dirigida por Arnold III de Aerschot, Christian de Gisteles e Henry Glanville, condestável de Suffolk, Simon de Dover, Andrew de Londres e Saher de Arshel, chegou ao porto a 16 de junho. Afonso terminara a conquista de Santarém e, inteirando-se da disponibilidade dos cruzados, convocou as suas forças para o sul, sobre Lisboa. Ainda em junho, a frota cruzada e o exército português encontraram-se na cidade. Os violentos combates impuseram o cerco cristão à cidade, cujos muros bem defendidos dificultaram o processo. No início de outubro, o muro foi finalmente aberto, uma brecha pela qual entraram os sitiantes. Os muçulmanos, enfraquecidos pelas escaramuças, pela fome e pelas doenças, capitularam a 20 de outubro. Os cruzados saquearam de imediato a cidade, mas Afonso e os seus homens só entraram no dia a seguir, impondo a sua autoridade cristã, que se revelaria definitiva a partir de então. Alguns dos cruzados continuaram a jornada para a Terra Santa. Contudo, a maioria estabeleceu-se na recém-capturada Lisboa, aumentando o número de cristãos na cidade. Gilberto de Hastings foi mesmo eleito bispo de Lisboa, marcando o início de uma relação Inglaterra-Portugal que se faria oficial séculos mais tarde por meio do Tratado de Windsor, a mais antiga aliança da Europa. Bom, esta conquista de Lisboa, como é óbvio, foi uma conquista que levou aqui algum tempo, não é? Até porque acabou por ser, como eu vos dizia há pouco, o último grande reduto, portanto, muçulmano, a norte do Tejo, não é? E que, estrategicamente, para os muçulmanos era importante eles continuarem a defender a sua presença, portanto, aqui no território. E daí esta batalha ter levado bastante tempo. Portanto, isto é, só para verem, isto vai de junho a outubro. Portanto, estamos a falar de, portanto, aqui de alguns meses de interregno, não é? Em que é feito um cerco a Lisboa e que, portanto, depois os muçulmanos acabam por ser conquistados, não é? Portanto, a cidade acaba por ser conquistada porque também começaram a faltar mantimentos. Com certeza começou a haver problemas dentro da cidade, porque precisamente pela falta desses mantimentos, pela necessidade que as pessoas tinham de conseguirem ter comida e procurarem, portanto, aquilo que nos mantém vivos, não é? Seja a comida, seja o que na altura também precisavam para sobreviver, e isso começou a escassear. E foi, portanto, mediante esta necessidade, não é, portanto, de dentro, e que as pessoas começaram a fazer aqui algumas lutas também lá dentro, de certeza, que também acabou por enfraquecer esta resistência portanto, à invasão de Lisboa, e que acabou por levar então à capitulação a 20 de outubro. Onde depois, portanto, acabou por se tornar uma conquista definitiva da cidade de Lisboa. Também é muito curiosa esta parte aqui portanto, da implantação de alguns cruzados, portanto, aqui em Portugal, porque também há aquela história, não é, que os templários, a ordem templária, acabou por se firmar em Portugal, portanto, e ali para a zona de Tomar, do Convento de Cristo, aonde até existe uma lenda que diz que o famoso Santo Graal, que foi protegido pelos templários, estaria precisamente no Convento de Cristo. Bom, será verdade? Não será? É o que diz uma lenda. Pode ser verdade, pode não ser, não sabemos, mas é muito interessante e muito engraçado também. A história dos Templários é realmente uma história muito rica, muito vasta e que merece de cada um de nós essa grande atenção, porque é mesmo importante nós olharmos para essa história, porque isso também fez parte, portanto, da nossa fundação, da nossa nacionalidade, da nossa povoação, portanto, do nosso território. E era importante mesmo nós olharmos para esta parte da nossa história. E daí, lá está, e como também nos diz aqui a história, eles acabaram por, muitos deles, ficarem, portanto, se firmarem aqui em Portugal, aqui em Lisboa, após a conquista da cidade. E também aqui outro facto curioso, não é? Que depois nos leva para algo que vai, entretanto, acontecer uns séculos mais tarde, mas que, portanto, há então este oficial, portanto, este inglês, Gilbert Hastings, não é, que é eleito bispo de Lisboa, portanto, uma pessoa importante, não é, portanto, mesmo dentro da Igreja Católica, e que se implementa portanto, aqui na cidade de Lisboa, iniciando então aqui esta ligação, não é, entre esta aliança, por assim dizer, entre Inglaterra e Portugal. Portanto, aliança esta que, lá está, se torna então oficial, como nos diz aqui a nossa história, uns séculos mais tarde, quando a nossa, portanto, a rainha Catarina de Bragança acaba por casar com o rei inglês, e que então se firma esta aliança, que é a mais antiga aliança da Europa, pronto, e que se prolongou até aos dias de hoje. E é muito curioso também, falando da Rainha Catarina de Bragança, e a nossa história é tão linda quanto isto, mas a Rainha Catarina de Bragança é que levou a tradição do chá para a Inglaterra, do chamado 5 o'clock tea, o chá das 5. Na Inglaterra. Foi ela que levou para lá esta tradição. Se calhar há muitos ingleses que não sabem que foi uma portuguesa que implantou esta tradição do chá das 5 em Inglaterra. Por isso, mas não estamos a falar aqui da Catarina de Bragança, estamos a falar de Dom Afonso Henriques, mas é interessante ver como as coisas depois acabam por estar todas ligadas, que é mesmo assim, a nossa história é muito rica. Bom, antes de continuar então já, portanto, aqui para a fase final, vou-vos deixar com o último momento musical. É a música Leva-me a Viajar, é o hino da Associação Sara Carreira. Quis também trazer-vos aqui esta música, uma música bastante bonita. Portanto, o hino da Associação Sara Carreira, que, como sabem, desapareceu tragicamente num acidente de automóvel em dezembro de 2020. Portanto, Sara Carreira, que é filha do Tony Carreira. Portanto, e vou-vos deixar então esta música que vale sempre a pena ouvir. Espero que gostem. Eu disse-vos que a música era de facto muito, muito bonita e espero que tenham gostado deste último momento musical do nosso programa. Bom, conforme eu vos disse, estamos a caminhar então para o fim deste primeiro programa, As Histórias da Nossa História, e vamos falar da fase final da vida do primeiro rei de Portugal. Portanto, isto após o cerco de Badajoz, em 1169, na qual Afonso teria ficado gravemente afetado em resultado de uma ferida numa perna, é instaurado um conselho de regência para governar em nome do rei incapacitado. A regência ficou a cargo dos filhos do rei, que ainda se encontravam àquela data no reino, os infantes Sancho e Teresa de Portugal. Sabem que há aqui uma curiosidade. Portanto, Dom Sancho I foi, portanto, acaba por ser o segundo rei de Portugal, não é? Filho de Dom Afonso Henriques, mas não era para ser ele portanto, o rei, não é? Não era para ser ele portanto, que iria suceder ao pai. Era para ser o seu irmão, o infante Dom Henrique, mas o infante Henrique faleceu aos 8 anos de idade e então teve de Dom Sancho I ser Dom Sancho, aliás, ser preparado para ser rei. Existe ainda outra curiosidade, porque o nome inicial de Dom Sancho não era este. Ora, ele chamava-se. Isto também é algo muito, muito engraçado. Ele chamava-se Dom Martinho. Porquê? Porque, portanto, ele nasceu no dia 11 de novembro, que era o dia de São Martinho, e então os pais decidiram agraciar-lhe com o nome de Martinho. Não era um nome ligado à realeza, nem à nobreza, e então deram-lhe este nome. Ele não era para ser rei. Contudo, quando o seu irmão, portanto, o seu irmão mais velho, o infante Dom Henrique, faleceu aos 8 anos, depararam-se então com a realidade de que Dom Sancho seria então ele que iria suceder ao pai no reino de Portugal. E então foi precisamente nessa altura que ele foi então rebatizado, e então retiraram-lhe o nome de Dom Martinho e deram-lhe então o Dom Sancho, tal como aparece agora nos nossos livros de história, Dom Sancho I. É mais uma situação curiosa portanto, aqui da nossa história, que se calhar muita gente não conhece, mas é também um facto. Portanto, e também surge com bastante frequência na documentação desta altura, portanto, isto agora voltando aqui à parte da regência do reino, portanto, após a incapacidade do rei, portanto, surge então na documentação desta altura que com eles um bastardo que, portanto, adquiriria aqui um estatuto equivalente ao de infante legítimo, Fernando Afonso. Portanto, Fernando Afonso acaba por aparecer aqui como, portanto, como também um infante legítimo, apesar de ser um filho bastardo de Dom Afonso Henriques. Portanto, apesar de ser Sancho a cabeça da regência, várias confirmações deste ainda em vida de Afonso Henriques denunciaram a forte, portanto, uma presença forte deste bastardo e o desejo por parte da nobreza da corte de inutilizar Fernando e consolidar a regência de Sancho. Em setembro de 1172, Fernando passa a servir o regente, segundo uma doação a Monsanto nessa data, na qual Afonso I, ou Dom Afonso Henriques, sugere pela primeira vez uma sucessão por via feminina em Teresa. A partir de 1173, Afonso Henriques parece concretizar, em parte, esta possibilidade ao entregar a regência conjunta do reino a Sancho e Teresa, declarando-os co-herdeiros e com casa própria. Afonso Henriques dedicar-se-ia a auxiliar os seus filhos, provavelmente até mais Teresa, no ramo da administração territorial. Contudo, e apesar da sua carreira militar ter terminado, o prestígio e a autoridade que atingira mantiveram-se incólumes. A partir de 1174, Afonso afasta-se definitivamente dos assuntos do reino, muito provavelmente por doença, sobressaindo-se ainda mais, a partir desta altura, o papel dos corregentes. Teresa e Sancho partilhavam o governo. Teresa desempenhava funções administrativas e Sancho encarregava-se da atividade bélica. A corregência manter-se-ia até 1184, quando emissários flamengos de Filipe, conde de Flandres, vieram obter de Sancho o consentimento para o casamento de Teresa com aquele. Apesar, antes de partir, Teresa terá feito acordo com Sancho para o deixar como único sucessor. Desta forma, foram os filhos de Afonso que assistiram a importantes eventos que ocorreram no período final do reinado daquele monarca. O reconhecimento papal, através da célebre bula Manifestis Probatum, em 1179, como já falámos há pouco, e provavelmente ainda se mantinha a corregência dos irmãos, ou em alternativa já regia o infante Sancho sozinho, a quando da expulsão de um forte exército almohada, que, chefiado pelo próprio califa Abu Yaqub e o Suf, chegara até Santarém em 1184. Fernando II Leão, que até há pouco tempo se aliara a estes contra o próprio sogro, veio desta feita em auxílio do cunhado e também de Afonso Henriques, dado que o monarca parece ter também participado na batalha, provavelmente o seu verdadeiro último ato militar. Contudo, um mal-entendido nas ordens dadas pelo califa parece ter causado a desordem no acampamento almohada e o califa, numa tentativa de evitar o pior, acabou por ser ferido com uma seta de uma besta e morreu a 29 de julho de 1184. Afonso faleceu a 9 de dezembro de 1185 na sua residência em Coimbra. A causa da morte ainda não é totalmente consensual, podendo estar associada a problemas de coração, a senilidade, à esterosclerose ou mesmo cirrose. O seu túmulo encontra-se no mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, em frente ao que viria a ser o túmulo do seu filho Sancho, ou Dom Sancho I, portanto, segundo rei de Portugal. Bom, e termina por aqui, então, esta história sobre esta grande figura da nossa história, precisamente o nosso primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Mas, como eu vos tinha dito há pouco, portanto, faltava... Portanto, se tivéssemos aqui tempo, iria falar-vos aqui um pouco sobre as capitais que Portugal conheceu ao longo da sua história. E é verdade, Lisboa não foi sempre a capital de Portugal. Portanto, Portugal já teve 5 cidades às quais pôde chamar de capital. E ainda depois há mais uma curiosidade sobre isto tudo. Mas já lá vamos. Portanto, primeiro, Guimarães. Portanto, não é... Lá está, Guimarães é o berço de Portugal. Foi a primeira capital do condado portucalense e do país. Portanto, era uma cidade-chave e marcante no que diz respeito à formação da nacionalidade portuguesa e à sua independência. Portanto, os vestígios dos primeiros passos dos portugueses ainda hoje se mantêm vivos, conferindo a Guimarães a essência e singularidade tão procuradas e apreciadas pela população e pelos turistas. E isto é um facto. Guimarães tem mesmo esta identidade bastante forte e bastante vincada. E precisamente é a cidade de berço e foi efetivamente a primeira capital de Portugal. Depois, Coimbra. Coimbra surgiu como capital de Portugal após a importância que ganhava a cada dia e renasceu e transformou-se na cidade mais importante abaixo do Rio Douro. Portanto, após a formação do condado portucalense, Dom Henrique e Dona Teresa fizeram de Coimbra a sua casa, construíram a sua residência e formaram a sua família dentro das muralhas das cidades. Crê-se que foi aqui que nasceu o primeiro rei de Portugal, portanto, Dom Afonso Henriques, que fez de Coimbra a capital do condado, substituído Guimarães. Lá está, isto é mais uma história que não está, portanto, que também depois entra, portanto, aqui nestas disputas, não é? De onde é que nasceu o Dom Afonso Henriques. Há historiadores que defendem que foi em Guimarães, há historiadores que defendem que foi em Coimbra, pronto, e daí também surgirem estas histórias. Portanto, até 1255, Coimbra manteve-se capital de Portugal e depois deu lugar a Lisboa. Mas atenção a uma coisa, que aqui está esta curiosidade. Nunca houve nenhum decreto régio que atribuísse a Lisboa a qualidade de capital de Portugal. Pronto, isto é mais uma curiosidade. Portanto, Lisboa assume-se então como capital de Portugal em 1255 e tudo começou com a mudança da família real para esta cidade, que se tornava cada vez mais próspera. Com o desenvolvimento notório do estuário, Dom Afonso III conseguiu ver oportunidades para fazer o condado crescer, nomeadamente a facilidade em receber navios de mercadorias. Apesar de não ter sido oficializado por escrito, Lisboa era considerada capital, uma vez que a corte vivia lá permanentemente. Portanto, lá está, não foi considerada, portanto, não foi oficializado este título de capital de Portugal. Depois, Rio de Janeiro. Bom, durante as invasões francesas, a família real sentiu necessidade de se mudar para o Brasil, onde escolheu a cidade do Rio de Janeiro para ser a nova capital de Portugal. Alguns historiadores consideram este marco histórico como uma inversão metropolitana, pois a governação do Império Ultramarino Português passou a ser exercida a partir da antiga colónia portuguesa. Portanto, mais uma curiosidade. Portanto, neste período, o Rio de Janeiro foi a capital de Portugal. Depois, Angra do Heroísmo, que foi escolhida capital de Portugal por duas vezes. A primeira ocorreu entre agosto de 1580 e agosto de 1582, a quando a fundação do governo de Dom António, prior do Crato, e a segunda deu-se uns anos mais tarde, em 1830, devido ao facto da cidade açoriana se ter tornado o centro do movimento liberal português, abraçando a causa institucional aqui estabelecida, em nome de Dona Maria II de Portugal, a junta provisória em 1828. Portanto, atualmente, a capital de Portugal é Lisboa, como todos sabemos, a cidade mais populosa do país e uma das principais cidades portuguesas escolhidas pelos turistas. Bom, meus amigos, por hoje é tudo. O nosso programa regressa no próximo dia 16 de fevereiro. Espero que tenham gostado deste programa, desta ideia, e que acarinhem efetivamente esta ideia. E encontramos-nos então no próximo mês, em fevereiro, então dia 16 de fevereiro, onde iremos abordar uma nova história da nossa história de Portugal. Portanto, deixo-vos então um grande abraço e até para o mês que vem.
A nossa história está repleta de curiosidades e mitos que despertam em nós deslumbramento e encantamento. As histórias da nossa história. Um programa de Ricardo Silveira, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.